É sempre um prazer estar com vocês nessas transmissões importantes. O primeiro discurso desse tipo que eu vi foi em 1978, quando eu era professor iniciante do seminário. Naquela época, Gil e eu tínhamos uma menina e estávamos vivendo a fase de pais jovens. Ouvi cada discurso proferido nesses eventos desde 1978, e eles têm sido um excelente recurso para mim como professor e como pessoa. Os anos se passaram rapidamente, e agora Jill e eu nos encontramos em uma fase muito diferente. Somos avós de 22 netos. 20 são meninos. Eu fico surpreso com tantas coisas interessantes que aprendemos com o que os meus netos dizem. Por exemplo, eles são a fonte de fatos pouco conhecidos. Um de meus netos disse à sua mãe: "As formigas são gostosas." Sua mãe perguntou: "Mas você já comeu uma formiga?" Ele respondeu: "Não, eu lambi e ela tinha um gosto bom." As crianças podem ajudar a ver o mundo com outros olhos. Um neto disse à sua mãe: "Mãe, se você fosse menino e ficasse assustando as meninas, você ia adorar." Nós aprendemos sobre linguística animal. Quando um cão estava rosnando para um de meus netos, o outro neto lhe explicou o que o cão estava dizendo: "Eu estou de olho em você e eu te odeio." Nós também aprendemos princípios do Evangelho. Por exemplo, uma mãe perguntou a um de meus netos: "Qual outro nome podemos usar para o Pai Celestial?" Ele respondeu: "Pai Celestial ou Ti." Ouvi sobre uma situação que me fez pensar sobre alunos e professores. Temos um neto de 4 anos de idade que fica apavorado se molha o seu rosto. É uma provação cada vez que lavam seu cabelo. Por causa desse medo, ele disse à mãe um dia: "Mãe, eu não vou ser batizado." O irmão dele, de 6 anos de idade, ouviu isso e rapidamente falou: "Então você não pode ir para o céu." O de 4 anos ficou muito chateado e disse: "Então nossa família não pode ficar junta para sempre." Sua mãe tentou acalmá-lo, dizendo que ainda faltavam 4 anos para seu batismo, e então ele teria o desejo de ser batizado e que seria capaz de fazê-lo. O irmão mais velho entrou na conversa novamente e certificando-se que o irmão mais novo tivesse entendido que ele não poderia ir para o céu sem ser batizado e que ele, o irmão mais velho, seria batizado. O que levou o de 4 anos a chorar ainda mais. Meu filho descreveu a situação como se o irmão mais velho estivesse espancando o irmão mais novo com a doutrina. Fiquei imaginando quantas vezes, como professor, eu agi como irmão mais velho e não ajudei porque não me concentrei no problema verdadeiro. O problema desse garoto em relação ao batismo não era que ele não acreditava na doutrina ou não entendia as consequências. O problema não era que ele não queria ser batizado. Ele só tinha medo de ser submergido. Por causa de seus medos, ele não conseguia imaginar um meio pelo qual ele pudesse cumprir esse mandamento. Talvez tenhamos alunos que acreditem, mas uma fraqueza pessoal ou um desafio parece tão grande que obscurece a visão de seu caminho para a obediência. Embora tenha sido fácil ver o problema do meu neto, nem sempre é tão claro com nossos alunos. Um parágrafo do Pregar Meu Evangelho aborda esses tipos de desafios. Às vezes, os problemas das pessoas são como um iceberg. Somente uma pequena parte é visível acima da superfície. Essas preocupações podem ser complexas e difíceis de resolver. Ore pelo dom de discernimento e siga seus sentimentos. O Pai Celestial conhece o coração e a vida de todas as pessoas. Irá ajudá-lo a saber o que é melhor para cada pessoa. Quando nos concentramos em cada aluno, podemos receber inspiração sobre a melhor maneira de ajudá-los a aprender e crescer. Nosso filho e nossa nora amam o nosso netinho e entendem claramente a situação. Ao longo dos próximos anos, eles o ajudarão com amor a superar seus medos e estar preparado para o batismo. Podemos ajudar nossos alunos a fortalecer o testemunho e a fé na expiação de Jesus Cristo como um poder para ajudá-los a superar os desafios invisíveis. Sua graça basta a todos que se humilham. E por sua graça, podemos ser perfeitos em Cristo. Eu sei que isso é válido para nossos alunos e também se aplica a nós quando enfrentamos nossas próprias dificuldades. Assim como somos capazes de superar as dificuldades ao deixar a graça de Deus trabalhar em nossa vida, podemos ajudar mais vigorosamente nossos alunos a obter a fé necessária para seu progresso. Agora é meu privilégio apresentar nosso orador dessa noite, o Elder Neil A. L. Anderson. Ele foi chamado membro dos 70 aos 41 anos de idade. Ele e sua esposa Kathy moraram fora dos Estados Unidos por 10 anos, servindo na Europa e na América do Sul. Eles têm 4 filhos e 15 netos. O Elder Anderson tem dedicado a vida à obra do Senhor e compartilha de dons e talentos poderosos, junto com um coração consagrado para a edificação do reino. Recentemente observei o Elder Anderson e vi como ele desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento do Vem e Segue-me, o novo currículo dos jovens. Ele ajudou os membros do comitê da organização, diferentes jovens, a colaborar mais estreitamente do que nunca para trazer à luz a proposta unificada. Ele foi, então, fundamental para acelerar o lançamento desse currículo. Estamos muito felizes por tê-lo como orador esta noite. Que abramos os ouvidos e o coração para sua mensagem. Em nome de Jesus Cristo. Amém.